Muito bem. Senhoras deputadas, vamos dar início à nossa reunião. Penso que já temos quórum, todos os grupos parlamentares já estão representados. Agradecia que criássemos condições para o início da reunião. Estamos muito adiantados na hora, já passa das 20 horas, estamos todos cansados, mas vamos tentar agilizar o mais possível a reunião. A ordem de trabalhos foi distribuída com a devida antecedência, a reunião foi convocada nos termos regimentais e, portanto, eu ia passar de imediato à ordem do dia. Primeiro ponto, aprovação da ata número 158. Senhores deputados, querem colocar alguma questão em relação a esta ata? Não havendo, vou passar à votação da ata número 158. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2, que são as iniciativas legislativas. Senhores deputados, pedi ao favor que criassem condições para que nós continuássemos a reunião, por favor. Se tiverem a conversar, agradecia que fizessem lá fora. Ponto 2, iniciativas legislativas que vão baixar. Projeto de lei... Projeto de lei 935/13 do PEV desincentiva a utilização de microplásticos em produtos de uso corrente como cosméticos e produtos de higiene, de modo a salvaguardar os ecossistemas e a saúde pública. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD.
Senhor deputado Bruno Coimbra.
Senhor deputado Bruno Coimbra, bem-vindo a esta tarefa de fazer o relatório para o projeto de lei 935. Baixaram mais dois projetos de lei em conexão com a sétima comissão, que será a comissão competente. Projeto de lei 936/13 do PEV impede o cultivo e a libertação deliberada em ambiente de organismos geneticamente modificados e o projeto de lei 938/13 do PCP, que regula o cultivo de variedades agrícolas geneticamente modificadas, como eu disse, é em conexão com a sétima comissão, que é a comissão competente, a Comissão da Agricultura. Vamos agora para um projeto de lei que baixa também à Comissão, projeto de lei conjunto do PSD e do PS, o 890/13, que cria a Comissão Independente para a Descentralização. O processo normal é indicar um prazo para a entrega de propostas de alteração, normalmente propomos 10 dias para esse efeito. Senhores deputados que queiram colocar alguma questão, Sr. Deputado Costa e Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que é um tema bem discutido, não tem nenhuma complexidade, eu propunha que fosse dado o prazo até segunda-feira, dia 16, penso eu, até às 13 horas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, queiram pronunciar sobre esta proposta do PSD? Não havendo outras propostas, passamos então à votação da proposta do PSD. Estava a dizer até a próxima terça-feira, não é?
Segunda-feira.
Até a próxima segunda-feira. Ao projeto de lei 890 que cria a Comissão Independente para a Descentralização. Senhores deputados, estão de acordo, é consensual que haja prazo até próxima segunda-feira às 24 horas para entrega de propostas de alteração. 13? Porquê? Senhor deputado Paula Santos, faz favor.
Nós não nos pronunciamos, mas não nos pronunciamos, pensei que o Senhor Presidente ia colocar à votação, mas não damos o nosso acordo a essa.
Muito bem. Senhores deputados, podemos apurar a votação. Portanto, a proposta do Sr. Deputado Costa e Silva é que seja até às 13 horas do dia 16, não é? 16. Senhores deputados que votam contra, podem baixar, que se abstêm. Foi aprovado por maioria com os votos contra do Bloco de Esquerda, do PCP e a abstenção do CDS. Então fica definido esse prazo. É bom que os grupos parlamentares tenham grande capacidade de trabalho e de apresentação de propostas com urgência nestes processos todos. Vamos passar agora aqui à especialidade. texto de substituição dos projetos de resolução 909 do PEV, 1154 do Bloco de Esquerda, 1161 do PCP e 1165 do PAN, todos eles relativamente ou relativos à Convenção da Albufeira. Como sabem, houve um grupo de trabalho coordenado pela Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha e que propõe um texto de substituição. Sra. Deputada Paula Santos, queria falar?
Sr. Presidente, foi apresentada essa proposta por parte do Partido Socialista, mas nós queremos manter a nossa iniciativa e que seja votada as propostas que fazemos na nossa iniciativa. Estamos a falar da Convenção da Albufeira, não estamos?
Sim. Eu acho que não percebi bem. O Sr. Deputado está a dizer é que o PCP mantém a sua iniciativa, mas...
Quer
levar à votação. E quer levar à votação. Ok, muito bem. Mais algum dos seus deputados pretende intervir sobre esta matéria?
Queria esclarecer uma dúvida e eu peço desculpa, não participo neste grupo de trabalho e, portanto, estou apenas a vincular as informações que me foram prestadas. Sem embargo, a retirada do texto conjunto do projeto de resolução do PCP, pergunto eu se implica ou não a mudança do texto que nós temos de substituição. Já não será, não sei se será ou não, exatamente o mesmo, não conheço. Uma vez que o PCP me está a dizer que quer ser votado em separado, o que significa que não faz parte do texto comum. Ao não fazer parte do texto comum, se o texto comum certamente já não é o mesmo que eu tenho. Porque é possível manter um texto comum para um conjunto de iniciativas e haver uma iniciativa legislativa que não seja um texto comum. A outra dúvida, eu sei, eu estou a falar, como digo, levantando todas as reservas e todas as dúvidas que também são minhas. O deputado Manuel Freixo disse-me que teria sido acertado que esta votação não se faria hoje, mas talvez tenha parecido mal.
Sr. Deputado Maria da Luz Rosinha.
Pronto. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira e também à informação dada pela Sra. Deputada Paula Santos, que corresponde na íntegra à conversa que tivemos em momento anterior, dar conta que foram abordados os diversos partidos, e não está aqui hoje a Sra. Deputada Luísa Apolónia, a quem eu há pouco solicitei se pronunciava sobre o assunto, ela disse que estavam a tentar pronunciar-se, e que isto iria ser votado agora. A proposta do PSD foi introduzida, as propostas do PSD foi introduzida aqui, portanto está neste texto que se propõe. A questão que é colocada pela Sra. Deputada Paula Santos e daquilo que me informaram, mas que, portanto, a doutora Isabel me corrija se eu tiver errado ou se tiver entendido mal, foi que, portanto, se houvesse algum grupo que quisesse manter a sua proposta seria votada em separado e esta que constituir-se-ia como uma proposta... E esta constituir-se-ia como uma proposta do restante, e em função da votação, logo se veria se era... exatamente. Claro.
Se eu bem entendi, há uma das propostas que estaria aqui integrada que pretende ser votada separadamente e foi apresentada antes, tem que ser votada. E depois do resultado dessa votação, subsiste este texto conjunto que integra estes vários textos, que tem que ser votado. Se o texto conjunto, depois é o resultado das situações que...
Mas, Sr. Deputado, o problema é que a situação alterou-se.
Está bom.
Há quatro projetos de resolução. Há um projeto de resolução do PEV, um projeto de resolução do Bloco, um projeto de resolução do PCP e um projeto de resolução do PAN. O PEV não disse nada, portanto, em princípio, poderá ter uma votação à parte. O PCP já disse que era uma votação à parte. Peço desculpa, isto é a informação que nós temos. O PAN quer votar à parte, portanto o único projeto de resolução que subsiste é o do Bloco de Esquerda. E portanto, nesse caso não faz sentido o Bloco de Esquerda substituir por um texto que pretensamente seria conjunto e já não é conjunto. E portanto eu das duas uma, ou...
Então não há texto.
Eu sugeria que se esperasse pela posição do PEV, que é o que se não sabe, e portanto para depois ver se há razão para haver texto conjunto ou não. Acho que é isto. Está bem? Então fica adiada a votação. Sr. Deputado Costa Silva, faz favor. António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma clarificação ao pedido dos serviços que tem a ver com a questão da criação da Comissão Técnica Independente das propostas de alteração. E os serviços perguntam acerca da votação. A ideia é mesmo a votação e para dia 17. Portanto, a proposta é nesse sentido. Portanto, é concluir as alterações e poder ser incorporado nas votações do dia 17. Também era para essa clarificação, acho que era fundamental. Era sobre a questão, era uma clarificação que os serviços da Comissão estavam a pedir. Tinha a ver com a questão da Comissão Técnica Independente. Eu propus as alterações para dia 16, mas o objetivo é serem votadas no dia 17. E os serviços queriam ter essa percepção clara. E a proposta é... Se não vê nada, contra, como é evidente.
Muito bem. Passamos então agora... Portanto, adiamos isto. Passamos então agora... Senhores deputados, vamos...
Adiamos para dia 17?
O quê?
Esta proposta de texto...
É uma possibilidade, vemos isso.
Bem, só para arrumar.
Fica adiado. Vamos agora fazer a apreciação, Srs. Deputados, texto de substituição do projeto de lei 848/13 do Bloco de Esquerda, altera o Código Civil, aprovado pelo decreto de lei número 47.374, de 25 de novembro de 66, para aprimoramento do exercício do direito de preferência pelos arrendatários. Esta iniciativa baixou-se em votação para nova apreciação, entretanto acolheu um conjunto de propostas de alteração. Srs. Deputados, acham que há condições para passarmos à votação indiciária? Votação. Vamos. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu queria dizer que, com certeza que acho que se pode votar, mas queria dizer que, apesar de ter havido uma alteração de ordem de trabalhos, para dizer que o CDS concorda com essa alteração de ordem de trabalhos. Porque, Sr. Presidente, a ordem de trabalhos que eu recebi sobre esta matéria diz ratificação da votação efetuada pelo grupo de trabalho, e a que tenho agora em cima da mesa fala em votação final. Portanto, há uma alteração de ordem de trabalhos à qual nós damos o acordo. À qual nós damos o acordo.
Sim, eu percebo a questão. Agora percebi o que é que o Sr. Deputado está a colocar, mas o que é facto é que a ordem de trabalhos inicial distribuída tinha a votação aqui na Comissão. Só que, entretanto, como houve convocação de um grupo de trabalho, passou a ser indiciária. Mas como não deixou de haver grupo de trabalho, voltámos à primeira forma, como se diz na tropa, não é? Ok? Não, é agora. Está na ordem de trabalhos. Senhores deputados, vamos passar à votação. Tem o guião na... Eu posso explicar outra vez? A ordem do dia distribuída tinha a votação desta iniciativa, a votação da especialidade. Entretanto, foi convocado um grupo de trabalho da habitação que pretendia ter uma votação indiciária. E, portanto... A ordem de trabalhos distribuída a seguir previa esse grupo de trabalho. Como o grupo de trabalho deixou de existir, mantemos a ordem de trabalhos inicial. Sr. Deputado Helena Roseta.
Sr. Presidente, só para clarificar, convocou-se uma primeira reunião do grupo de trabalho com acordo de todos os membros, mas depois o PSD disse que não podia estar e nem concordava que houvesse um grupo de trabalho enquanto estava a decorrer visita. Essa foi cancelada. Convocou-se novamente o grupo de trabalho para as 9 horas de ontem. E a pedido do PSD, essa também foi cancelada porque o PSD não podia estar. E, portanto, não houve materialmente tempo de fazer o grupo de trabalho, porque, entretanto, houve os outros trabalhos todos e havia os outros grupos de trabalho todos a reunir. E eu pedi ao Sr. Presidente da Comissão que, então, voltasse à ordem de trabalhos inicial, uma vez que nós não tínhamos condições para reunir o grupo de trabalho. É tão simples quanto isto. Isto não é muito complicado, são poucos artigos, O senhor deputado do CDS já deu o acordo de que isto seja votado aqui e, portanto, acho que podemos resolver o problema, não vale a pena complicar mais.
Muito bem. Vamos então passar à votação. Na especialidade.
Nós sugerimos que esta votação se fizesse simultâneo com todas as outras que pretendemos fazer na próxima terça-feira.
Eu tenho... com isso acho que não vai haver votação nenhuma.
Não vai.
Não vai haver votação nenhuma.
Deixe-me, eu não percebi... eu peço desculpa, deputada, bem, não sei de qualquer coisa, mas eu não percebi. Não vai dar tempo?
E estas
são deputados, podemos dar início à votação? Vamos passar então à votação. Projeto de Lei nº 848/13, terceira sessão legislativa, altera o Código Civil aprovado pelo Decreto de Lei nº 47.384. Para o exercício do direito, aprimoramento do exercício do direito de preferência pelos arrendatários. Portanto, há propostas de alteração do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos ter calma.
Sr. Presidente, já estão as propostas de alteração à alteração que o PS colocou, ou não? As propostas de alteração que o PS entregou hoje.
Entregou hoje?
Ontem. Propostas de alteração às alterações. Ontem. Foi ontem.
Muito bem. O primeiro quadro é relativo ao artigo 1º e 2º do Projeto de Lei 848. Sugeria que fizéssemos a votação no final, porque tem a ver com o objeto, etc. Né? Portanto, só no final é que nós podemos, ao certo, ver o que é que foi aprovado. Portanto, passamos para a proposta de alteração à alínea A do número 1. Portanto, estamos relativamente ao artigo 1091 do Código Civil. O proponente é o PSD e, portanto, íamos passar à votação desta proposta de alteração. Do PSD. Do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito rapidamente, para todos poderem acompanhar, esta proposta de alteração, o que está na lei é que só podem exercer este direito de preferência quem estiver no local há mais de 3 anos. O PSD propõe que seja há mais de 2 anos. E as outras propostas que estão em cima da mesa é não haver prazo aqui obrigatório.
Ok. Vamos passar então à votação. Se os deputados que votam contra a proposta do PSD, levantam o braço, por favor. Podem baixar. Se os deputados que se abstêm, que se votam a favor. Portanto, foi rejeitada com os votos a favor do PSD e os votos contra das restantes bancadas parlamentares. Passamos agora... à proposta de alteração do PCP à alínea A do número 1 deste mesmo artigo 1091 do Código Civil, o tal código como a senhora deputada Helena Roseta referiu, que na compra e venda ou dação em cumprimento de local arrendado, ainda que inserido em prédio não sujeito ao regime predial horizontal, sem prejuízo do previsto no número 10. Faz favor.
Queria fazer aqui uma sugestão de alteração de texto. Em vez de ser sem prejuízo do previsto no número 10, é sem prejuízo do previsto nos números seguintes. É substituir número 10 por números seguintes.
Os senhores deputados estão de acordo com esta alteração, que se proceda a esta alteração? Muito bem, então passamos à votação com base neste texto, na compra e venda ou dação em cumprimento local arrendado, ainda que inserido em prédio não sujeito ao regime de propriedade horizontal, sem prejuízo do previsto nos números seguintes. Vamos passar à votação. Senhores deputados que votam contra, pode baixar. Que se abstêm, que votam a favor. Portanto, foi aprovado com os votos do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP e os votos contra do PSD e do CDS-PP. Então, passamos agora... Portanto, passamos agora à votação do projeto de lei. O quadro que está a seguir é relativo à mesma matéria que nós acabámos de votar e, portanto, fica prejudicada, tendo em conta que a proposta foi aprovada, a proposta do PCP. Entendido? Passamos então agora à proposta de alteração do número 4 do artigo 1091 do Código Civil. O proponente é o PCP. A proposta diz é aplicável com as necessárias adaptações o disposto nos artigos tal e tal, com exceção do previsto nos números seguintes. Senhores deputados que votam contra, podem baixar, que se abstêm. Foi aprovado por maioria com... Inferia que tinham votado a favor. Com os votos a favor do PS, Bloco e PCP e os votos contra de PSD e CDS-PP. Portanto, a proposta do Bloco relativa ao mesmo assunto fica prejudicada. E passamos então agora ao número 5, que é uma proposta do PSD, sobre sempre o mesmo artigo do Código Civil, proposta de alteração ao corpo do número 5 apresentado pelo PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Para todos poderem acompanhar, refiro que o que está na lei é que o tempo para as pessoas poderem ser o direito de preferência são...
Sr. Deputada, é o anterior ainda.
Desculpe lá.
É o anterior. É o corpo.
É o corpo. Então peço desculpa.
O corpo diz é aplicável com as necessárias adaptações o disposto nos artigos tal a tal quanto aos arrendamentos habitacionais com a seguinte ou as seguintes. Passa a ser as seguintes. É pôr no plural. As seguintes. É a proposta do PSD. Desculpa, exatamente. No singular. Exato. Senhores deputados que votam contra, levantam o braço, por favor.
Aqui, desculpem-me lá, Sr. Presidente, dá-me licença. Nós aprovámos o número 4. Eu peço desculpa, nós aprovámos o número 4 apresentado pelo PCP, certo? O número 4 apresentado pelo PCP inclui... Não discrimina entre habitacionais e não habitacionais. Pelo que não podemos agora votar especificamente, ou podemos, não sei, essa é a minha dúvida. O que é que vamos votar? Vamos votar especificidades só para os habitacionais? É isso? É isso que estamos a propor? Só para os habitacionais ou as especificidades aplicam-se também aos não habitacionais?
Sra. Deputada, faz favor.
Nós estamos de acordo com esta sugestão de que o número 5 se retire esta referência quanto aos arrendamentos habitacionais para ficar abrangente para os habitacionais e não habitacionais. Não sei se era isso.
O problema que se coloca, vamos lá ver, o problema que se coloca das especificidades, a redação... tanto do PSD como a do Bloco, apresentam especificidades para os habitacionais. O que nós aprovamos é aplica-se a todos, com exceção do previsto nos números seguintes, que também serão especificidades, presumo eu. E, portanto, se já aprovámos o que diz o 4 do PCP, acho que não podemos agora restringir isto só aos habitacionais. É este o meu ponto.
Portanto, fica geral, para os arrendamentos em geral.
É para todos.
Arrendamentos em geral.
Portanto, fica prejudicado, na minha opinião, mas posso estar a ver mal, fica prejudicado, na minha opinião, a proposta, quer do PSD, quer do Bloco.
Parece-me que sim. Faz sentido. Portanto, passa a deixar de haver a diferenciação entre habitacionais e não habitacionais, não é? Ok. Então, consideramos que... Faz favor.
Sr. Presidente, eu parece-me que tem razão a Sra. Deputada Helena Roseta, mas... não tendo aqui muitos elementos para poder Tenho, mas só tenho isso. Dá-me a ideia que, efetivamente, os dois números 5 propostos pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda estão prejudicados, mas não as alíneas A e B e A, que são propostos no mesmo número 5 pelos dois partidos. E, portanto, há aqui uma confusão que eu não sei como é que vamos resolver. Exatamente, é só em relação ao corpo e não às alíneas que propõem.
Exatamente. Certo, eu estou de acordo com a sua interpretação, portanto, temos que votar as alíneas.
Pois, mas não sei como é que enquadramos sem corpo.
Eu peço desculpa, mas, Sr. Deputado, não é necessário, porque o que nós aprovámos no número 4 da proposta do PCP, com exceção do previsto nos números seguintes, basta que isto seja numerado como um número.
Não, mas é o número 4.
É o número 4.
Não
mas
há na, número... na atual lei não há número 5. No atual Código Civil não há número 5.
Mas,
e nós agora estamos a votar alíneas de um novo número 5. Ou está prejudicado
certo,
o corpo,
certo.
Não podemos pôr alíneas sem artigo.
Ó, Sr. Deputado, a questão que eu sugiro...
Ou o PSD e o... Peço desculpa, Sr. Deputada. Ou o PSD e o Bloco de Esquerda concordam em alterar a proposta tirando a parte habitacional e aí ficamos com um corpo onde já podemos inserir as alíneas?
Sr. Deputado, eu tinha uma sugestão de método de votação para resolver este problema. O corpo está prejudicado e votamos já a alínea A e B do PSD. Fica o problema... Está bem? Nós votamos já. E fica já o problema resolvido. Se passa, passa. Se não passa, está... Não é? Ok. Então pronto. Então vamos considerar o corpo prejudicado e vamos passar à votação da alínea A do PSD, que é alargar o prazo, que é reduzir o prazo para 15 dias.
Era 8?
Não. Não, desculpa.
Era de 8 para 15, embora seja diferente dos 90 propostos, que é o...
Pelo Bloco de Esquerda, portanto, exatamente. Portanto, alarga de 8 para 15. O PCP vai alargar para 30 e o Bloco para 90, não é? É isto. Exatamente. Portanto, 30 também. Portanto, o que vamos votar agora é esta diferenciação, está bem? Portanto, senhores deputados que votam a favor, desculpem, que votem contra a proposta da linha A do número 5 do PSD, 15 dias, levantem o braço, por favor. Podem baixar. Senhores deputados que se abstêm, voto a favor, PSD. Portanto, foi rejeitado com os votos a favor do PSD e contra das restantes bancadas. Passamos agora à linha B, que é eliminar a linha B. Não é? É eliminar a proposta do PSD, é eliminar
penso
a linha
que temos,
B.
Penso que temos, Sr. Presidente, antes de passar à linha B, peço desculpa, antes de passar à linha B, temos que votar a linha A do PS ou o número 5 do PCP.
Então, vamos votar por ordem, primeiro o do PS, depois o do PCP e depois o do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Facilitar. A nossa proposta do número 5 está incluída, e como é mais completa, na linha A do 5, creio eu, do Partido Socialista. Nós prescindimos e votamos à linha A do Partido Socialista.
Muito bem. Então... Passamos à votação da alínea A do Partido Socialista, que propõe o prazo de 30 dias. Senhores deputados que votam a favor, votam contra, podem baixar, que se abstêm. Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda e os votos contra do PSD e do CDS-PP. Portanto, o prazo ficou alargado para 30 dias. Portanto, e prejudica a proposta também do Bloco, não é? Sim, em relação a... Ah, ok. Muito bem. Isto é uma votação complicada. Agora passamos então à linha B do PSD. Porquê é que esta é a primeira que é desta? Que é esta? E esta é a ver com o quê? Pois, a indicação que estão aqui a dar é que vamos votar agora a proposta de alteração do Bloco, da linha B, que diz que a comunicação é feita por carta registada com aviso de recepção. Está, tem razão. Está prejudicada, tem razão. Então, Só temos que votar à linha B do PSD. Temos. E depois a do PCP. Está certo. Vamos passar então a votar.
Eu peço desculpa, antes da B diz. Desculpem lá, senhores deputados, não é bem assim. Os projetos, as propostas de eliminação têm que ser votadas em primeiro lugar. Tá. Eliminação. Há uma proposta de eliminação do PSD relativamente à linha B do projeto do Bloco de Esquerda. E é isso que tem que ser votado em primeiro lugar.
E é isso, desculpa, é isso que tínhamos proposto, senhor deputado. Vamos passar é isso que tínhamos fazer. Vamos passar então à votação da linha B proposta pelo PSD, que propõe eliminar esta linha B. Os senhores deputados votam contra. Podem baixar, que se abstém, o PSD vota a favor. Portanto, foi rejeitada com os votos a favor do PSD e os votos contra das restantes bancadas.
Agora temos, salvo erro, Sr. Presidente, este
agora
é
vamos
cirurgião.
Votar a número 7.
É o número 7 do PCP.
Número 7. Proposta de alteração. Proposta de alteração proposta pelo PCP.
Não, vamos lá ver. Se for aprovada.
Mas a C continua cá.
Sim, sim, ó senhor deputado, sim.
Sr. Deputado, não se importa de ligar.
A iniciativa do Bloco de Esquerda tinha, relativamente ao número 5, tinha duas alíneas, a alínea A e B. A A tinha a ver com o prazo. Tinha a ver com o prazo. E foi retirada e foi votada a do PS com 30 dias. Só que a do PS também contemplava o aviso com carta registrada com aviso de recepção, que era a proposta de alteração que o próprio Bloco introduziu a si própria como uma nova alínea B, passando a antiga alínea B a ser a alínea C. Como a B não foi votada, porque ficou prejudicada, porque aprovámos a A, que comporta as duas dimensões, ou seja, o prazo e o meio, esta tem que ser votada. É melhor, ou tem votado ou temos que considerá-la como estando prejudicada, porque a C, porque se nós agora aprovarmos... Sim, está prejudicada, por isso é que eu estou... mas temos que a considerar prejudicada. Por isso é que estava a dizer que não temos que votar antes o número 7. Temos que a considerar prejudicada.
Ok, está prejudicada. Está prejudicada, efetivamente. Vamos passar então à votação do número 7, do novo número 7, proposto pelo PCP, que diz, em caso algum, é exigível o exercício do direito de preferência em conjunto com outros bens que o obrigado queira vender para além do local arrendado. Senhores deputados que votam contra... Podem baixar, que se abstém. Foi rejeitado. Com os votos contra do PSD e do CDS, a abstenção do PS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP.
Eu peço desculpa, mas entretanto há mais uma nova alínea C do Bloco de Esquerda no projeto inicial. Correto? Não, Sra. Deputada. Há uma nova C. Só que foi, é uma nova C que entretanto passou a V. Para ver, tinha A e B. Mas como ter entre o A e o B e um B, ficou A, B, C, o C entretanto passou a D na sua proposta de alteração. E, portanto, é evidente que nós já votámos o 7.
Mas vamos ter que voltar atrás. Mas não precisamos repetir a votação do número 7. Eu estou a dizer é que vamos ter que voltar atrás. Vamos ter que voltar atrás à alínea C. E em bom rei agora, e depois vamos ter uma nova alínea D, que, se fosse aprovada a proposta de alteração do bloco, passava a ser E. Estou a confundir.
Senhores deputados, vamos lá ser práticos. Eu sugeria que nós votássemos agora a linha B do número 5 do projeto de lei do Bloco, que diz que é excluída a aplicação do artigo tal. A linha B do número 5 do projeto do Bloco.
A linha B do número 5 na versão inicial. Não é?
Certo?
Que era a C que nós consideramos modificar.
Muito bem, vamos então passar à votação da linha B do número 5 da proposta do projeto de lei do Bloco de Esquerda. É excluída a aplicação do artigo 417, número 1. Já foi votada, Sr. Deputado. Mas a C refere-se à linha C da proposta do Bloco. Nós vamos, temos que votar a primeira B.
Desculpa, nós votamos uma proposta do PSD da linha B do número 5 do projeto de lei do Bloco, que é precisamente esta que estamos agora a fazer. Já votámos a proposta do PSD, que foi
claro,
derrotada.
É assim, Sr. Deputado.
Sim.
Já votámos à linha B, corresponde à versão inicial da linha B.
Certo, do Bloco.
Entretanto, o Bloco tem uma nova linha C.
Mas que é a linha B do
Não,
mas o PSD tem
uma linha C de eliminação. O PSD apresentou duas propostas, uma de eliminação da linha B original e outra da eliminação da linha
C. Mas ainda não foi votada a linha B original.
Vai estar a seguir.
Ainda não foi votada a linha B original.
Não, não. A linha B. Percebeu mal. A linha B.
Muito bem. Vamos lá para o Muito bem. A linha B.
Senhores deputados. Vamos então votar à linha B do número 5 do projeto de lei do Bloco
original,
que diz é excluída a aplicação do artigo 417, número 1, quanto à exigibilidade do exercício do direito de preferência ser exercido em conjunto com outros bens. Senhores deputados, votam contra? Podem baixar. Senhores deputados que se abstêm? Podem baixar. Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PSD, do CDS, abstenção do PS e votos a favor do Bloco e PCP. Vamos passar agora aqui à votação. Foi rejeitado. Vamos votar agora à linha B do número 5 das propostas do Partido Socialista, da proposta de alteração do Partido Socialista. Votamos à linha B, depois a seguir votamos à linha C do mesmo ponto. Ok, assim seja. Senhores deputados, a linha B do número 5 do PS, da proposta do PS, no caso de venda de coisas juntamente com outras, nos termos do artigo 417, o obrigado indica na comunicação o preço que é atribuído ao imóvel em causa, bem como dos demais valores atribuídos aos imóveis vendidos em conjunto. Senhores deputados que votam contra, podem baixar, que se abstêm, foi aprovada com os votos do PS, do Bloco, do PCP e o voto contra do PSD e do CDS-PP. Então agora vamos votar à linha C do PSD, que elimina a linha C da versão original. Senhores deputados que votam contra, podem baixar, que se abstém, foi rejeitada com os votos contra do PS, PCP, Bloco e CDS e voto a favor do PSD. Passamos então agora à linha C da proposta de alteração do PS, que diz, sempre que seja aplicável o disposto na parte final do número 1 do artigo 417, a comunicação referida no número anterior deve incluir a demonstração da existência de prejuízo apreciável, não podendo ser invocada a mera contratualização da não redução do negócio como fundamento para esse prejuízo. Senhores deputados que votam contra, podem baixar, que se abstém, foi aprovada com os votos do PS, PCP, Bloco de Esquerda e os votos contra do PSD e do CDS-PP.
Fica prejudicado, porque é uma proposta no sentido que só pode ser desde que haja prioridade horizontal e tanto o PC como o PS propõem soluções diferentes.
Sr. Deputado, agora propunha que se votasse o número 6 da proposta de alteração do PS.
Permitam-me, eu posso, deixem-me acompanhar. Nós votamos agora a alínea, a redação para a alínea C do número 5 da proposta do PS. E aprovamos, certo? Se nós aprovarmos, significa que, sendo esta uma proposta de alteração à alínea C do projeto de lei, da versão inicial do projeto de lei do Bloco, o mesmo está reprovado. A senhora deputada Helena Roseta diz que não, que mantém-se os dois. Não, não se mantém os dois. Ou se vota. Se eu bem percebi, a Sra. Deputada disse, não, a alínea C da versão original do projeto do Bloco de Esquerda não fica prejudicada. Como não fica prejudicada se nós acabamos de votar uma proposta de alteração do PS, é essa mesma alínea.
Apesar de serem a alínea C, são matérias diferentes, Sr. Deputado. Não são alternativas.
Então diremos assim, a proposta inicial... Mas, Sr. Deputado, deixe-me só dizer. Então significa que nós vamos votar. Nós temos que votar, então, não o número 6 que o Sr. Presidente nos está a propor, mas vamos ter que votar
a linha D da proposta de alteração do Bloco.
Da proposta de alteração do Bloco responde à versão original do C.
É isso mesmo.
Muito
é
bem.
Isso mesmo. O conteúdo da proposta é no sentido... Sr. Presidente, dá-me licença? Só para clarificar. O que vai ser votado é que a alienação de prédio parcialmente arrendado, que não esteja em regime de prioridade horizontal, depende da constituição da prioridade horizontal para permitir exercer o direito de preferência. É isto que vamos votar.
É isso, vamos votar. A linha C, a alienação de prédio parcialmente arrendado, que não esteja em regime de prioridade horizontal, depende da constituição da propriedade horizontal para permitir o exercício do direito de preferência, sob pena de nulidade. É uma proposta do Bloco original. Os senhores deputados que votam contra, podem baixar, que se abstêm. Foi rejeitada com os votos contra do PSD, CDS e PS, abstenção do PCP e voto a favor do Bloco de Esquerda. Podemos passar à 6.
Não, porque o Bloco de Esquerda, deixe-me cá
Mas a proposta de eliminação da alínea C já foi votada.
Não, o PSD não votámos. A proposta de eliminação do PSD.
Ah, sei. Muito bem. Assim seja. Senhores deputados, vamos votar a proposta do PSD de eliminação da alínea D. Eliminação da alínea D. Senhores deputados que votam. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que votam contra, é o PS que vota contra só, e o PCP e o Bloco de Esquerda, e o CDS. Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco, PCP e CDS, e o voto a favor do PSD.
Não, mas nós não temos a linha E da proposta do Bloco de Esquerda, que é a anterior de...
Estás aqui a resolver o problema.
Senhores deputados, vamos votar o número 6 agora. Número 6 da proposta do PS.
O que vamos votar agora, Sr. Presidente, peço desculpa, é o Bloco de Esquerda chamou a linha E, a sua anterior, a linha D. A eliminação dessa linha não passou, portanto agora temos que votar esta proposta, não é?
Isto é uma questão de renumeração.
Não é só uma questão de renumeração, há uma proposta do PCP que é ligeiramente diferente porque acrescenta uma palavra no fim, mas a proposta do Bloco entrou primeiro. Portanto, se a proposta do Bloco entrou primeiro, acho que a proposta do Bloco tem que ser votada primeiro, não é assim ou não? É, mesmo, é muito parecida, elas são muito parecidas. A dúvida é saber se nós votamos primeiro a linha E da proposta de alteração do Bloco, que é anterior à linha D do diploma, ou o número 6 do PCP. As duas propostas dizem mais ou menos a mesma coisa. Há uma diferença.
Senhores deputados, o que está previsto no guião nós votarmos agora o número 6, que inclui as alíneas A, B e C.
Nós podemos votar, mas não pode ser assim.
Mas não pode ser porquê?
Porque não faz sentido, quer dizer, nós estamos a seguir um guião que faz normal, eu sei, dir-me-á. Bom, mas o número 6 o número 6 do PCP...
É isto o sucesso da votação...
Número 6 do PCP ou o número 6 do PS? Que estamos a...
Uma pouca vergonha. Isto é uma vergonha que está
aqui. 6 do PCP. 6 do PCP? Não tem...
Ninguém sabe o que é que está a fazer, pá.
A linha D do Bloco de Esquerda, dizem a mesma coisa, senhor deputado. Só com uma diferença, é que no fim o PCP acrescenta, nem à sua compensação. É só ali.
Onde é que está o número 6? Onde é que está o número 6? Onde é que está o número 6?
Para se conferir bem e ser ratificado.
Não, está aqui à frente.
Senhor deputado, já tenho feito votações mais complicadas do que estas.
Só um bocadinho. Não, é que eu só...
Como equipar a linha D para vir tudo?
Já percebi.
Pôs aí, Inês.
Vai ser bonito.
Mas pronto, se quiser votar...
Eu
sei como é que vamos votar, portanto, não nos vai ter dificuldades a votação.
Oh, senhores deputados, eu propunha que votássemos o novo número 6, incluindo as alíneas A, B e C, seguindo o guião que está agregado por temas e que resolve o problema de qualquer diferença. Faz favor.
Eu não tinha identificado, de facto, aqui por lapso, mas de facto este número 6 da proposta do PCP, em termos de conteúdo, é idêntica à linha D inicial da iniciativa do Bloco de Esquerda. Como há pouco nós votámos também inicialmente o 7, quando era matéria idêntica, a minha sugestão era que votemos agora o número 6 do PCP, e depois a proposta do Bloco, independentemente, naturalmente, da votação de seguida. E depois passemos então ao número 6 da iniciativa da proposta do PS, como está a propor. É só porque o assunto é idêntico. O que nós acrescentamos em relação à proposta do Bloco de Esquerda é no final e nem à sua compensação. De resto, é idêntico.
Nós sabemos que sim. Nós sabemos que sim. Siga.
Siga mesmo.
Siga para bingo. E na redação final isto vai ficar o quê? Só a forma de número 6 ou na linha D?
Senhores deputados, votamos então...
Não, quer dizer, não é diferente, não é?
Votamos então o novo número 6, incluindo as alíneas A, B e C.
Não, é? Não, Sr. Presidente.
Está a confundir com as propostas do PS. Do PS. Estamos a falar do 6 do PCP.
O PCP é...
...ao antigo D do Bloco de Esquerda. Ao D inicial do Bloco.
Acrescentando...
Ok, então andamos para a frente no guião.
Não, o 6
é de dúvida mesmo. Nós podemos votar o número 6 ou outro número 6.
mas nós estamos a passar para o artigo 6 sem termos corpo do número 5. Ah, o 5 fechou.
Mas para isso, olha, nós para votarmos a proposta do PCP com o número 6, a proposta tem que ser alterada. E não, alterada no sentido, deveria ser a linha D e não o número 6.
Sr. Deputado, nós não temos que seguir necessariamente o articulado da futura lei. Estamos a votar por tema.
A votação do número 6 do PCP terá influência direta na linha D, ou se quisermos, E do Bloco. E, portanto, sim, se for aprovada a do PCP, automaticamente a linha D é
sim,
do Bloco,
sim,
que será prejudicada. Fica e nós passamos para o número
sim,
e nós passamos para o número para o número só um bocadinho, para o número 5, okay, novamente da proposta do PCP.
Eu vou comer coisa que eu vou desfazer.
Sr. Presidente, se houver acordo, neste caso em concreto do Bloco de Esquerda, nós retiramos o nosso número 6 e acrescenta-se para a linha D inicial do Bloco de Esquerda ao texto que está, acrescenta-se, e nem à sua compensação. Se estiver de acordo, votamos só isso.
Então, porquê que não põe antes a linha D, que era mais fácil? Porquê que não transforma o número 6 em na linha D? Não foi isso. Disse é que retirava desde que na linha D do Bloco fosse acrescentado. Não é exatamente a mesma coisa. O que eu diria é porque é que não transforma o número 6 numa linha D. Só isto, e votávamos este. Porque o que a senhora deputada disse, Paula Santos, é nós retirámos a nossa se for acrescentada ao Bloco isto. Ora, o Bloco é que sabe se quer ou não quer que seja acrescentado. Por isso é que eu acho que é muito mais fácil dizer a proposta número 6 do PCP é a linha D. Pronto, e nós vamos votar. Vamos votar. É transformar o número 6 a dizer à linha D.
Eu acho que está esclarecido isso e acho que não. Senhores deputados, a senhora deputada Maria Manuel está de acordo com essa alteração?
Sim, estou de acordo.
Muito bem. Então vamos votar à linha D do número 5 do projeto de lei do Bloco.
Do
com esta alteração?
5?
Com esta alteração.
Não é do número. Peço desculpa. Muito bem, está certo.
Está certo? Então, os senhores deputados votam contra? Podem baixar, que se abstêm. Foi aprovado por PS, Bloco, PCP e contra PSD e CDS.
Agora é o 6 do PS, exatamente.
Agora vamos votar o número 6 que integra as alíneas A, B e C, não é? Sim. Senhores deputados, número 6, A, B e C. Senhores deputados, votam contra, podem baixar, que se abstêm. Foi aprovado com PS, Bloco, PCP. Votos contra do PSD e do CDS-PP. Agora vamos votar as propostas de alteração do PCP.
8, 9 e 10.
8, 9 e 10.
Senhor Presidente, queria fazer uma sugestão de uma alteração no número 9.
Faça o favor. Quando lá chegarmos, já vamos votar o 8. Depois...
Mas tem que fazer votação em conjunto?
Sim. Pode ser em conjunto? Pode ser em conjunto, então diga, faz favor.
Então, no número 9, a expressão entre vírgulas, estando reunidas as respectivas condições legais... Queríamos substituir por razões não imputáveis ao preferente e ficava assim. Em caso de incumprimento do previsto no número anterior ou não sendo constituída a propriedade horizontal, por razões não imputáveis ao preferente, também entre vírgulas, o contrato compra tal.
Muito bem. Então,
posso entregar por escrito, se for
temos
útil.
Aqui por escrito.
Ok.
Senhores deputados, vamos votar 8, 9 e 10 em conjunto. Senhores deputados, votam contra. Podem baixar, que se abstém. Foi aprovado com PS, Bloco, PCP e os votos contra do PSD e CDS. Agora vamos votar este, não é?
Agora vamos para o artigo 3º.
Vota primeiro este. Vamos votar primeiro a proposta de alteração do Partido Socialista sobre o artigo 3º, aplicação do tempo.
Só um
o projeto do Bloco fala em contratos que se presume que sejam de arrendamento e os contratos a que nós nos referimos são os contratos de compra e venda ou de ação em cumprimento.
Podemos votar?
Podemos.
Vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista em relação ao artigo 3º, que diz a presente lei é aplicável aos contratos de compra e venda ou de ação em cumprimento de imóveis celebrados após a sua entrada em vigor. Sr. Deputado, faz favor.
Mas agora sim temos que tratar do corpo do número 5. Estamos a mudar de artigo. Nós votamos o artigo 2º, os números todos. Agora estamos a passar para o 3º. Temos que tratar do corpo do número 5.
Corpo do número 5, que não foi aprovado há pouco. O que é que não foi aprovado? Não foi aprovada a proposta do PSD da alteração do corpo do número 5 e também não foi aprovada a... O corpo número 5 tem que ser... Portanto, a minha sugestão é que seja eliminado quanto aos arrendamentos habitacionais. É a única solução. Perguntar ao Bloco de Esquerda se concorda que no corpo do número 5 da vossa proposta original passa a estar, é aplicável com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos...
Não haja discriminação.
E eliminar o quanto aos arrendamentos habitacionais. Eliminar
portanto,
isso.
Portanto, não haver diferenciação entre habitacionais e não habitacionais, são arrendamentos. Arrendamentos. Muito bem. Muito bem. Então, podemos passar à votação? Com esta alteração?
Isto.
A questão é deixar de haver diferenciação entre arrendamento habitacional ou não habitacional. Em geral. Arrendamento em geral. Muito bem, então passamos à votação. Senhores deputados que votam contra, levantam o braço. O corpo número 5, que diz que deixa de haver diferenciação, mas que, retirando a diferenciação. Sim.
Não, foi chumbado.
Os deputados que votam contra o fim desta
contra.
Diferenciação, podem baixar, que se abstêm, foi aprovado com os votos do PS, PCP e Bloco de Esquerda e os votos contra do PSD e do CDS. Portanto, passou a ser aquela fórmula do Bloco retirando a diferenciação entre habitacionais e não habitacionais. Passamos então agora ao artigo 3º. Não é, Sr. Deputado Alba Castelo Branco? Diz assim, a presente lei é aplicável aos contratos de compra e venda ou de ação em cumprimento de imóveis celebrados após a sua entrada em vigor. Os deputados que votam contra, podem baixar, que se abstêm. Foi aprovado com os votos do PS, Bloco de Esquerda e PCP e os votos contra do PSD e do CDS.
Estamos contra porque somos contra todas as alterações. Só por isso, não somos doidos. É um voto de coerência.
Portanto, isto prejudica o artigo 3º do Bloco de Esquerda. Não é?
Sim, claro. Sim.
Passamos então agora ao artigo 4º do PSD, que diz o presente diploma entra em vigor 3 meses após o dia da sua publicação. 3 meses?
Sim. Porquê?
Estou a brincar.
Podemos aumentar para 9.
Isso 9 já dá para um menino, já dá para ser um menino.
Exatamente, mas eu fui a pensar nisso.
Senhores deputados que votam contra, podem baixar, que se abstêm. Foi rejeitado com os votos contra do PS, Bloco e PCP, abstenção do CDS e votos a favor do PSD. Passamos agora, então, ao artigo 4º do Bloco, da proposta original do Bloco, que diz o presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. É isto? Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, podem baixar, que se abstêm. Foi aprovado com os votos a favor do PS.
Contra. PSD contra.
Não? Bloco e PCP contra. E os votos contra do PSD e do CDS.
Vamos propor 9 meses.
Passamos agora para o... temos que votar aquele primeiro. O artigo 1º e 2º pode ser votado em conjunto?
Contra.
Podemos votar em conjunto?
Podem, podem.
Os deputados que votam contra, Podem baixar, que se abstém. Foi aprovado com os votos do PS, Bloco e PCP, os votos contra do PSD e do CDS. E vamos passar agora à votação do título. O título... Onde está o título? Aqui. Título. Diz, altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei nº 47.344, 25 de novembro de 66, para aprimoramento e exercício do direito de preferência pelos arrendatários, 74ª alteração ao Decreto-Lei 47.344/66, 25 de novembro. Se os deputados votam contra, que se abstêm, podem baixar, que se abstêm, foi aprovado com os votos do PS, Bloco e PCP e os votos contra do PSD e do CDS. É abstenção. Então, retifica-se abstenção do CDS. Chegámos ao fim da votação. Correu muito bem. Faz favor, Sr. Deputado António Costa Silva.
Pretendo fazer uma declaração de voto sobre o...
Faça favor, Sr.
Bem, a declaração de voto é muito simples. Acabámos de ter aqui uma sessão que não engrandece nada à Assembleia da República, na minha perspectiva, por várias razões. A primeira, conseguimos criar aqui, conseguiu a Assembleia da República criar uma bagunça jurídica, foi o que aqui aconteceu, cheia de embaraços, portanto, que se isto fosse filmado, portanto, era a caricata, sempre numa lógica de uma agenda claramente ideológica, numa agenda individual e individualista, na minha perspectiva. Entendo que estas aprovações, quando elas estiverem em vigor, vão ter impactos muito significativos, altamente negativos, no mercado de arrendamento e no mercado imobiliário. Quem tem um contrato de compra e venda de uma casa com prazos estabelecidos corre o risco de perder esse contrato por irresponsabilidade política, por causa de uma agenda ideológica de alguns partidos e por uma agenda individual e individualista. Por isso, na minha perspectiva, está a ser assumido um erro muito grave, portanto, no meio daquilo que foi acho que a expressão é mesmo isso, portanto, uma bagunça jurídica, não tem outra expressão que aqui está.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Roseta.
Sr. Deputado, apenas um protesto, as declarações de voto são livres, mas não aceito o protesto, não aceito a expressão bagunça jurídica para o trabalho que estamos a fazer. É um trabalho para o qual temos competência, para o qual temos capacidade, somos eleitos para isso e, portanto, rejeito completamente que considere o nosso trabalho uma bagunça jurídica, acho mesmo ofensivo.
Sr. Deputado Maria Manuel, rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Reiterando também a posição da Sra. Deputada Helena Roseta, dizer que claramente que o PSD quer dar aqui a ideia de que estamos num processo de criação de caos, quando o caos que está instalado neste momento precisa mesmo de uma alteração legislativa e de um novo enquadramento jurídico para fazer face às necessidades que se vêem lá fora, nomeadamente pelo governo PSD e CDS, no caso da fidelidade, em que privatizou e criou agora este caos na vida das pessoas que vivem em prédios da fidelidade que acaba de ser vendida a um fundo abutre. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, muito brevemente, também para dizer que, de facto, da nossa parte é de valorizar este processo legislativo, porque, contrariamente ao que o Sr. Deputado António Costa e Silva aqui referiu, da nossa perspectiva o que se trata é, de facto, proteger o direito à habitação, é isso que está presente. Mais uma vez o Sr. Deputado também manifestou ao que vinha e, de facto, as questões do direito à habitação são preteridas em função dos interesses de mercado, é sempre essa a referência que é colocada e não a vida das pessoas e a estabilidade da vida das pessoas, e aquilo que nós queremos reiterar relativamente a este aspecto é, de facto, aquilo que foi grave foi a lei que foi imposta por PSD e por CDS e que efetivamente está a levar a que milhares e milhares de pessoas sejam despejadas das suas habitações. Em boa hora houve este processo, como um conjunto de outros que estão também em curso para impedir e para dar estabilidade às pessoas e para salvaguardar e proteger o seu direito à habitação.
Muito obrigado, senhores deputados. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Eu não havia usado a palavra, mas dado o contexto ambiental aqui, também direi algumas palavras para dizer, como todos terão compreendido que o CDS votou contra qualquer alteração, por entender que a atual legislação está correta, e acho que a Assembleia da República, democraticamente, acabou de aprovar uma má lei. É uma má lei que vai ter enormes dificuldades na sua aplicação prática e que vai ter um enorme impacto negativo na questão da habitação. Não protege o direito à habitação, muito pelo contrário, vai dificultar a nossa posição, portanto eu deixei aqui expresso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria apenas fazer a referência de que esta Comissão já se confrontou com processos legislativos de grande complexidade. Frequentemente eles são resolvidos de forma indiciária ao nível dos grupos de trabalho. Tivemos ao longo da legislatura vários exemplos desses, e processos complexos não significa que sejam processos maus. Pelo contrário, é precisamente no debate das diversas propostas, e por isso tantas propostas que apareceram, que nós conseguimos ter processos legislativos que de algum modo correspondam àquilo que é a vontade desta Casa, a vontade maioritária. E portanto eu acho que esta Comissão sai prestigiada por mais uma vez ter conseguido levar a cabo um processo legislativo complexo, diverso, mas que cumpre o objetivo maioritário que foi bem expresso nas votações. Senhoras e senhores deputados, em relação à nossa ordem de trabalhos, vamos continuar então. Em relação ao ponto relativo às várias propostas, aos vários projetos relativos ao alojamento local, há uma proposta do Grupo de Trabalho do Alojamento Local no sentido de que esta votação seja feita em sede de comissão na próxima terça-feira às 8 da manhã. E, portanto, eu ia colocar à votação este calendário superar este momento da Ordem de Trabalhos com esse calendário relativo a este alojamento local. Senhores deputados, que votam a favor, que votam contra, primeiro, que se abstêm. Portanto, foi aprovado este calendário com os votos, com a abstenção do PCP e os votos favoráveis das restantes bancadas, de acordo com a proposta que vinha do Grupo de Trabalho do Alojamento Local. Portanto, votação do alojamento local às 8 da manhã da próxima terça-feira. Texto de substituição da proposta de lei do Governo, 62/13, estabelece o quadro de transferência de competência para as autarquias locais para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local. E, portanto, da mesma forma, a votação na especialidade desta proposta, de acordo também com a proposta do Grupo de Trabalho da descentralização, passaria, se for essa a vontade da Comissão, para terça-feira, para a Ordem de Trabalhos, seria incluído na Ordem de Trabalhos da reunião da próxima terça-feira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só, posso estar a dizer mal, mas aqui tem exposição da proposta de lei 62/13 do Governo, mais a projeto de lei do CDS, mais a iniciativa legislativa do PCP. Aqui só está o Governo. São todas.
Muito bem.
Eu penso que são estas duas, não sei se são mais algumas. O PSD retirou todas mais dois projetos de resolução.
Conforme diz a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, todas as que estão neste momento em sede do Grupo de Trabalho. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, a questão que eu queria colocar aqui à Comissão é eventualmente abertar os grupos parlamentares. Sei que já foi distribuído hoje ao final do dia um novo guião para estas, para esta votação que ocorrerá na terça-feira, e o que eu pedia aqui, para que na terça-feira não estivéssemos embrenhados a saber se o guião está bem feito ou mal feito, que todos os partidos políticos pediam esse esforço no sentido de verificar se o mesmo está bem feito, porque já foi distribuído, de modo a evitar que na terça-feira discutamos que o guião está mal feito.
Muito bem. Sr. Deputado Paula Santos, por favor.
Na sequência desta intervenção do PSD, então assim eu sugiro que, à semelhança como nós fizemos a votação agora aqui do direito de preferência, em que, independentemente do artigo, do número que esteja, que as áreas que sejam coincidentes, que sejam votadas ao mesmo tempo. e que, naturalmente, de acordo com a ordem de entrada, que for aquela que for, óbvio, né? Mas que sejam votadas simultaneamente. Há um quadro, houve antes das propostas de alteração do PS e do PST, um quadro comparativo com todas as iniciativas. É só integrar nesse quadro comparativo as propostas do PS e do PSD e depois fazer a votação tal qual como consta desse quadro comparativo. Porque aquilo que está proposto não é a votação em função do conteúdo, mas sim vota-se primeiro a iniciativa, imagino, do CDS e depois vota-se a iniciativa do PCP e depois é que se vai votar sim, a iniciativa do governo. Eu creio que não deve ser assim. Deve ser exatamente como nós fizemos à semelhança a votação aqui do direito de preferência.
Sendo certo que vai criar esta situação mais difícil de gerir que acabámos de ter no alojamento local, não é? Porque passamos a fazer a votação temática, vá lá, por tema, não é? E não pela ordem... Sim, mas essa é a dificuldade. De qualquer modo, cria alguma dificuldade. Nós vamos pedir, Sr. Deputado, nós vamos pedir à doutora Isabel que Srs. Deputados, por favor, já é muito tarde. Nós vamos pedir à doutora Isabel que faça esse exercício, esse quadro, que nos vai enviar e nós, entretanto, ponderaremos entre um e outro aquilo que devemos adotar. Sr. Deputado Helena Roseta.
Sr. Presidente, eu peço desculpa e eu não quero complicar, mas o artigo 152 do Regimento diz que a discussão na especialidade é sobre cada artigo ou sobre cada número, não é sobre cada projeto no seu conjunto. O que diz o artigo 152 é sobre cada artigo, podendo ser por números ou podendo ser vários artigos em conjunto, se assim o entenderem. E por isso é que nestes quadros comparativos se procura como os partidos apresentam propostas de especialidade e quando apresentam propostas de alteração fazem eles próprios a sua numeração, nem sempre a numeração de cada uma da proposta vai bater ao mesmo sítio. Portanto, o que nós temos feito sempre, como os senhores deputados sabem, é procurar que fazer a correspondência dos assuntos. Eu apresento uma alteração para duas alíneas, depois outro partido apresenta números novos. Se nós fazemos votações de projetos no conjunto, já não é uma votação na especialidade em termos regimentais. Mas eu não quero complicar, estou só a lembrar isto. Nem me cabe a mim lembrar o regimento, não percebo nada do regimento. Há aqui quem sabe mais do que
eu. Nós não vamos votar, não vamos fazer votações por projeto. Fazeremos sempre por artigo. A única diferença era como é que organizávamos os artigos. E, portanto, era só isso.
Sr. Presidente, o primeiro quadro, sem as propostas do PS e do PSD, já fazia a organização dessa forma. Já estava, de certa forma, organizado dessa forma. Eu estive a ver o quadro, ele tinha, correspondia mais ou menos a este princípio, é incluir na mais duas colunas com as propostas do PSD e as propostas do PS. Até incluir os projetos de resolução, vejam lá.
Sim, vamos... Os serviços vão fazer um esforço no sentido de organizar esse quadro. Nós teremos tempo até lá de apreciar qual deles depois deveremos adotar, está bem? Vamos ver.
Só lembrar que o projeto do PSD foi substituído ou integrado, como retirado, claro, com melhores pessoas. Isto para facilitar, Sr. Presidente, a elaboração. Nós já assumimos isto, assumimos o texto de substituição como se fosse do Governo, de modo a facilitar, de facto, essa votação. Ok?
Srs. Deputados, nós já votámos a inclusão disto na próxima ordem de trabalho, não já? Não? Não votámos? Já não recordo se votámos ou não, peço desculpa. Não votámos? Então, Srs. Deputados que votam contra a inclusão deste ponto na próxima ordem de trabalhos, está a votar ou está a pedir para falar? Está a votar contra, pode baixar. Srs. Deputados que se abstêm, foi aprovado com o voto contra do PCP. Agora é este. Vamos então agora passar ao texto final dos projetos de lei 618 e 579. Ratificação da votação, não?
Ratificação
da votação do amianto. Tem. Quem é que coordenava o grupo de trabalho do amianto? É o Jorge Paulo Oliveira que. Quem é? Sr. Deputado Álvaro Cristo Branco, faz favor. Quero apresentar.
Presidente, só para dizer que se chegou ao texto final, como aqui se vê, sendo que na votação indiciária
Não esteve presente o PSD, que reservou o seu voto para a votação na comissão. Não teve presente também o Bloco de Esquerda e, portanto, esta votação indiciária contou apenas com a participação do Partido Socialista, do CDS e do PCP, tendo sido aprovado por unanimidade e sido votado globalmente, sendo que o PAN não teve presente, mas telefonicamente informou também o seu voto favorável indiciário a esta matéria.
Muito bem.
De qualquer modo, queria-lhe agora, no papel de coordenador deste grupo de trabalho, mas como deputado do CDS, ratificar uma votação e pedir a votação separada aqui em comissão do número 1 do artigo 6º do diploma.
Muito bem, então vamos fazer... Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem embargo, nas votações, o PSD não participou nesta votação, a acumulação de reuniões ao mesmo tempo impediu a presença dos dois deputados e apresentámos, enfim, a nossa justificação para essa circunstância. Sr. Presidente, não é muito normal, na nossa comissão, fazermos discussões na especialidade, artigo por artigo, que vamos votar.
Os senhores deputados, criem condições, por favor, para a reunião, está bem? Por favor, faz favor, senhor deputado.
Estava eu a dizer que não é muito normal, na nossa comissão, fazermos discussões a quando das votações, mas isso é uma possibilidade. É evidente que se tivéssemos feito esta votação no grupo de trabalho, esse assunto estaria... Eu vou continuar, mas já sei que depois ninguém vai ouvir, vai ser uma confusão monumental, vai dizer concorda, discorda daquilo que não ouviu, mas pronto, mas enfim, é vida. Sabe, eu dizer, Sr. Presidente, nós temos aqui uma série de artigos, sinceramente, que gostaríamos de votar em separado, e uns até temos dúvidas de como votá-los, digo isto com franqueza, porque não percebemos o alcance de alguns deles. Eu repito, eu sei que não é normal na Comissão se fazer este tipo de discussão de artigo a artigo, não é normal. Mas nós, posso lhe dizer quais são, desde já, Sr. Presidente, muito rapidamente.
Eu só queria saber uma coisa, Sr. Deputado, quer que se vote agora esses artigos, que tem dúvidas?
Nós votaremos o diploma na votação final global e em votação artigo a artigo. Porque há aqui, de facto, alguns artigos que nos suscitam dúvidas. E as dúvidas que são é nós votarmos de uma forma ou de outra, se nos puderem esclarecer. Não sei se podemos ou não fazer este debate, quer dizer, regimentalmente podemos fazer, pode não haver disponibilidade e interesse da parte dos grupos em o fazer. Tanto mais que não está cá este texto de substituição, é do PEV e do PAN, que não está cá ninguém sequer para explicar algumas das normas que estão aqui. Eu, se me permitir, não sei se posso dar aqui dois exemplos. Se me permitir, por exemplo... Artigo 6º. A remoção das fibras de amianto dos edifícios, instalações e equipamentos, previsto no número 1, deve ser executada apenas por empresas devidamente licenciadas. Isto não existe em Portugal. O que significa que aplicar esta lei significa que a partir de agora ninguém remove amianto em Portugal, porque não há. Não há. Sr. Presidente, eu fui-me informar, há empresas para transporte e acondicionamento de materiais de amianto. E as operações de remoção de amianto são licenciadas uma a uma. Uma a uma. Agora, está a ver a dúvida, Sr. Presidente? Eu posso estar errado. Eu posso estar errado no meu estudo. Posso estar. Pode, de facto, ter havido uma interação legislativa que me tem escapado, nomeadamente por via decreto-lei, admito que o possa ter acontecido, que me tem escapado. Mas, a ser verdade, Sr. Presidente, aquilo que eu digo é a informação que eu tenho, isso implica que, de facto... Nenhuma, sendo empresas devidamente licenciadas e não havendo neste momento licenciamento específico a nenhuma empresa, mas sim para a operação em si, para o transporte sim, tem razão, e para o acondicionamento, o armazenamento, isso há, naturalmente que sim, para o resto não há. É evidente que aqui diz, empresas devidamente licenciadas e autorizadas, autorizadas há, e a autorização é feita quando é feita o licenciamento da operação em si. Mas eu posso estar errado. Mas isso são as dúvidas que eu queria suscitar. Eu não estou a... Bauer, qual é o meu objetivo aqui? O nosso objetivo aqui não é tentar dizer que isto está mal. Ou seja, Presidente, era eu ter a certeza absoluta da forma como eu podia votar. Imaginemos que neste caso concreto, não tenho razão nenhuma. O PSD naturalmente votará a favor se não tiver razão naquilo que diz. Está a imaginar qual era a dificuldade. E este era um exemplo que estávamos aqui a falar.
Muito bem.
O outro exemplo... O outro exemplo tinha a ver com o artigo 5, quanto à previsão do prazo de remoção desse material, que nós ficámos na dúvida. O artigo 5 diz que as entidades que foram cada um dos edifícios, instalações e equipamentos, identificados no plano que é elaborado pela Autoridade das Condições do Trabalho, prestam informação a todos os utilizadores desse edifício, instalações e equipamentos, sobre a existência de amianto e da previsão do prazo de remoção desse material. Eu aqui fico, é uma dúvida que gostava de ver esclarecida, mas é o prazo é fixado por quem? É para a Autoridade das Condições de Trabalho no plano que definiu, ou é a empresa de per si, que na informação que presta, dizendo que tem materiais de amianto, que fixa ela própria o prazo que ela imaginará que seja possível e tendo condições financeiras para o efeito de fazer essa operação. A empresa está identificada como tendo coberturas em amianto. A ATC diz, a empresa tem coberturas em amianto, está identificada, são X metros quadrados. A partir desse momento, vamos imaginar que a empresa terá que fixar a informação dizendo, nós temos amianto, mas a lei diz, tem que dizer qual é o prazo que o vai retirar, previsível. E eu pergunto, mas quem é que fixa o prazo? É a empresa que diz, nós só vamos ter dinheiro daqui a 2 anos e fixamos um prazo de 2 anos porque é quando nós podemos ter disponibilidade financeira para a operação, ou é o prazo que foi fixado pelo ACT? São dúvidas que eu sinceramente apresento. Eu percebo a bondade do diploma, nós temos de facto aqui uma que vamos votar de forma diferente, uma forma já, foi exatamente o artigo que foi identificado pelo Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, e aqui eram as dúvidas que eu gostava de ver satisfeito, Sr. Presidente, sob pena de votar.
Sim, senhor. Vamos.
De forma diferente.
Pois gostava que me identificasse quais são os artigos que quero votar à parte. O CDS já identificou.
Eu identifiquei
é o número
mal,
1 do 3.
Peço desculpa, identifiquei mal.
Diga?
Eu disse que era o número 1 do artigo 6, é o número 1 do artigo 3.
Terceiro.
Eu identifiquei
bem.
Mal.
E o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira quer votar quais?
Já agora, o artigo 4º, número 1, é 24 de junho ou 24 de julho? É um erro?
Não sei.
Okay. Muito bem.
Mas isso pode-se verificar?
Isso pode-se verificar na redação final, certamente que sim. E podemos votá-lo. Sr. Presidente, a nossa dúvida é o artigo 5, número 1, 6... que tinha a ver com o licenciamento e o artigo e o número 1 do artigo 3º. Sim.
Muito bem. Relativamente às dúvidas que o Sr. Deputado levantou, eu a impressão que tenho da leitura que fiz do diploma é que ficariam resolvidas com os artigos subsequentes, nomeadamente é a empresa que faz a identificação e tem um prazo de 1 ano para concluir o plano. Portanto, é o que está aqui colocado. Sr. Deputado João Torres, queria falar?
Sr. Presidente, apenas para mencionar, eu não sei se... Enfim. Da nossa parte, estamos disponíveis, não sei se há condições para dar seguimento a este ponto de ordem de trabalhos e, portanto, se não houver essas mesmas condições, mais vale prosseguirmos nos trabalhos. No entanto, era apenas para esclarecer que o nosso entendimento em relação ao artigo 6º é muito claro, é uma interpretação meramente, não diria, sintática, e aquilo que me parece é que não há nenhuma menção a empresas devidamente licenciadas para operar especificamente no que diz respeito a intervenções com amianto. Todas as empresas têm que estar devidamente licenciadas, o que têm é sim de estar autorizadas a desenvolver estas atividades. É uma questão meramente interpretativa do meu ponto de vista. Já em relação às outras, enfim, confesso que essa resposta deve ser dada justamente por quem estou a intervir. Essa resposta deve ser dada justamente pelos proponentes destas iniciativas.
Eu assumo que se tivesse participado no grupo de trabalho, eu vejo-me diminuído na legitimidade desta discussão. Admito isso.
Deputada Eudice Pereira, faz favor.
Obrigada. Sr. Deputado,
Independentemente dessa questão, de que de facto o grupo de trabalho fechou os trabalhos, independentemente disso, e portanto estas questões deviam ter sido levantadas, o artigo que chamou a atenção, o sexto, é a reprodução, ipsis verbis, está aqui, do artigo 8º da lei para a remoção de amianto nos edifícios públicos. É exatamente igual. Portanto, está em vigor. Nós até, o PS até desejava que nós agora fizéssemos a primeira alteração ao diploma que está em vigor para contemplar estes outros edifícios.
Lei 2 de 2011.
A Lei 2 de 2011 já criou a questão do amianto para a remoção de amianto nos serviços dos edifícios públicos, correto? O artigo 8º é exatamente igual ao artigo 6º desta lei. Portanto, que está em vigor. Nunca levantou problema nenhum de interpretação, as remoções estão a ser feitas, isso licenciadamente, obviamente não havendo... A interpretação foi... Eu acho que é muito extensiva a interpretação que está a fazer. Porque é de facto como depois diz. Para cada situação é preciso um licenciamento. E é isso que está em causa. Como o texto é exatamente igual ao da lei de 2011... Não se levanta aqui no artigo 6º qualquer outro tipo de problema. Depois o outro, é que eu não tive tempo de ver, de conferir. Pronto, mas eu acho que podemos avançar para a votação, porque é separado.
Mas a senhora deputada concluiu a intervenção?
Sim, sim.
Muito bem.
Consigo agora já ir ver na lei.
Já, diga.
Isto é quase, sim.
Claro, mas outra coisa não passava pela cabeça, Sr. Deputado, é evidente que é boa vontade.
Eu peço desculpa a este tipo de problemas e deveriam ter sido levantados no grupo de trabalho. Eu reconheço isso e peço apenas alguma tolerância pelo facto de não termos tido possível o PS estar presente. Mas é querer votar com alguma segurança nesta matéria e agradeço a explicação e para mim é o suficiente a explicação que a deputada Eurídice Pereira aqui prestou relativamente ao artigo 6º. Da minha parte não tenho mais nenhuma dúvida. A minha última dúvida foi do Sr. Presidente, quando diz que era um ano, porque eu não descobri esse um ano, é só por isso. É que esse um ano é um ano para a ACT elaborar o plano. E o que estamos aqui a falar é qual é o prazo depois do plano elaborado para a remoção. Essa é que era a minha dúvida, mas se calhar também foi o que vi mal.
O que está aqui a dizer é que o plano referido número 1 deve estar concluído no prazo de um ano.
O prazo referido número 1, que é o plano elaborado pelo ACT. Mas o que eu estava aqui a falar é, uma vez elaborado o plano...
Tem um prazo para ser executado. Tem o prazo de um ano para ser executado, ser concluído. É a interpretação que eu faço.
Peço desculpa?
Tem o prazo de um ano para ser concluído.
O plano, não...
É.
Não é a execução do plano.
Eu peço desculpa, estou a pensar mal, é?
Não, o que prevê aqui é que o plano que está previsto no número 1 esteja concluído no prazo de um ano depois da entrada em vigor deste plano, pois a execução não fala.
Muito bem, mas a execução, então, penso eu que faz algum sentido, porquê? Porque diz aqui, uma vez feito o plano, a empresa tem que identificar, tem que colocar informação sobre a existência de amianto. A empresa identificada no plano tem que identificar que tem amianto na sua mesmo. E tem que dizer qual é o prazo o prazo previsível para a remoção do mesmo. E a pergunta que eu colocava é, mas quem é que fixa o prazo? Se é a empresa destinatária do plano ou se o próprio plano em si, incide sobre aquela empresa, já contém o prazo? Não. Sr. Presidente, sabe qual é a diferença disto? Repare uma coisa, isto não é um preciosismo. Imaginemos que um de nós tem uma empresa, podíamos ter qualquer um de nós uma empresa, temos um programa, a empresa tem as instalações antigas e nos são fixados prazos que nós não tínhamos qualquer possibilidade de concretizar, não no tempo, não temos a capacidade financeira.
Muito bem.
Para isso. Isso podemos estar aqui a criar. É evidente que nesta altura, pois podemos sempre, o Parlamento pode adiar, prorrogar, a lei faz-o tantas vezes, não seria a primeira vez. Mas eu queria tirar aqui algumas
dúvidas para votar de uma forma mais... A execução do plano está sujeita a uma portaria, Sr. Deputado. Está sujeita a uma portaria, a execução do plano, as condições de execução do plano. Ele tem que estar concluído no prazo de um ano e as condições
sim,
de execução...
Sim, mas a portaria... Não, Sr. Presidente, sim, mas é as condições para a execução do plano... Está identificada na portaria, mas as condições para a execução, não diz o prazo de cada uma delas.
Bem, Sr. Deputado, vamos avançar. Sr. Deputado, faz favor.
que é o próprio plano que vai ter que dizer qual é o prazo para essas coisas todas. Isso é conteúdo do próprio plano. Eu sou urbanista, faço planos muitas vezes. O plano tem que conter um cronograma com as coisas, senão não é plano.
Deputado Álvaro Cristão Branco.
Eu acho que a ideia, não estão aqui os autores da proposta, mas é que, ou seja, o prazo é da responsabilidade do Governo. Ou seja, o plano é apresentado a três ministérios, da Saúde, da Economia e o do Ambiente, penso eu. Depois, há uma portaria conjunta desses três ministérios para identificar as execuções e depois a responsabilidade do acompanhamento das execuções é do Governo também e, portanto, o Governo é que terá que definir esse prazo e nós não, a Assembleia da República, pelo menos neste projeto de lei não está cá identificado.
Ok, muito obrigado pelo esclarecimento. Vamos passar à votação. Vamos votar em primeiro na especialidade dos artigos que os senhores deputados reclamaram serem votados em separado. Primeiro o número 1 do artigo 3º, depois o número 1 do artigo 5º e suponho que o artigo 6 tenha ficado esclarecido, não é? Portanto, os senhores deputados que votam contra o número 1 do artigo 3º, levantam o braço, por favor. Podem abaixar. Mas no fim da votação, talvez não. Os senhores deputados que votam contra, portanto é PSD e CDS, não é? Os senhores deputados que se abstêm. Sim. Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda e os votos contra do CDS e do PSD. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Dizer que o CDS alterou o sentido de voto número 1 do artigo 3º, não tem a ver com o plano nem com o facto da Associação da Autoridade das Condições de Trabalho terem que fazer um plano, mas sim pela composição.
Percebe-se isso. Vamos votar o número 1 do artigo 5º. Se os deputados votam contra.
Eu sei que tinha tido isso, mas, no entretanto, a justificação que me foi dada nesse caso é fixada por portaria. A minha dúvida está esclarecida, que eu peço é que vote o número 6.
Muito bem, então votaremos o número. O artigo 6º. O artigo 6º. Sim, o que começa por as condições de execução, para a execução. As condições para a execução. Muito bem. As condições para a execução do plano, a identificação de todas as empresas e tal, o tal que diz que tem que ser aprovado mediante portaria. É isto, não é? Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, podem baixar, foi aprovado apenas com a abstenção do PSD. Votos a favor dos restantes bancadas. Vamos agora votar no global a ratificação das votações. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foram ratificados. Ok, foi ratificado com a abstenção do PSD. E passamos agora à votação do título. O título é Eliminação do Risco de Amianto em Edifícios, Instalações e Equipamentos de Empresas. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade o título. O título. Vamos então agora passar. Muito bem. Sr. Deputado João Torres, faz favor. Vamos abordar agora o projeto de lei 869. Sr. Deputado João Torres é o coordenador do Grupo de Trabalho, faz
não
favor.
Não sou.
Não é? Mas passou
é
a ser
deputada,
agora.
É a deputada Joana Lima. Então,
mas não está cá, posso, não está cá.
Posso esclarecer, penso que sou o único membro do Grupo de Trabalho presente. Basicamente, nós tínhamos solicitado o agendamento desta votação, caso hoje se tivesse procedido à votação na especialidade do projeto de lei de iniciativa do PAN. Nós solicitamos vários contributos, portanto, várias posições de diferentes entidades por escrito. Algumas dessas entidades solicitaram ser ouvidas pessoalmente, portanto, aqui na Assembleia da República. E o entendimento que tivemos é que não havia condições para encerrar esta sessão legislativa, este processo legislativo em particular, sendo que a coordenadora do Grupo de Trabalho está já a elaborar, para colocar à consideração do Presidente e dos serviços da Assembleia, uma calendarização de trabalhos para o mês de setembro.
Muito bem. Senhores deputados, então fica a informação de que o Grupo de Trabalho coloca para setembro a finalização deste processo. Senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, queria fazer aqui uma sugestão. Que era o seguinte, esse grupo de trabalho, além desta iniciativa do PAN, tem mais iniciativas
a propósito de materiais de plástico descartáveis, estou-me a lembrar dos talheres, dos copos, dos pratos, esse tipo de várias iniciativas. Eu creio que haver adiamento para setembro devia, e havendo a possibilidade de audições e tudo mais, que se tratasse um conjunto das iniciativas, ou seja, que as audições fosse tendo em conta o conjunto das iniciativas que estão no grupo de trabalho, obviamente depois em termos de especialidade, este será uma e os outros que estão lá no grupo de trabalho será outra especialidade, mas que haja também esta possibilidade das audições ser para todas as iniciativas que estão no âmbito deste grupo de trabalho.
Muito bem, eu acho que o grupo de trabalho deverá ter em conta essa preocupação. Parece que faz sentido agregar as várias iniciativas dentro do mesmo âmbito. Muito bem, colocaremos isso à consideração da senhora coordenadora do grupo de trabalho. Senhores deputados, passamos agora à redação final dos projetos de lei 536 do PEV e 605 do PAN, que é o relativo à questão da fatura da água. Há aqui um...
necessária às entidades
responsáveis. Muito bem. Os seus deputados terão certamente na vossa presença a proposta de redação final. A senhora deputada do PEV deixou-nos uma informação que está de acordo com a redação final, apenas com uma questão que é relativa ao artigo 4º, na quarta linha, quando diz... Os sistemas multimunicipais e intermunicipais de gestão de resíduos urbanos fornecem a informação necessária a prestar pelas entidades. O no original está necessária às entidades. Portanto, as entidades têm que receber e não prestar. Não é? E, portanto, é necessário fazer essa alteração. De resto, a redação final parece-me que recebe o consenso dos vários grupos parlamentares. Portanto, estão a ver a diferença, não é? Uma coisa é fornece a informação necessária a prestar pelas entidades. Outra coisa é a informação às entidades. Portanto, isto altera completamente o sentido e o que se pretende é o sentido original, que é as entidades receberem a informação e não prestarem. Portanto, sim. Portanto, senhores deputados, vamos votar com esta alteração à redação final. Muito bem? Então, sendo assim, senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Com esta precisão. Vamos agora à apreciação, ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação do projeto de resolução 1026 do PCP, recomendo ao Governo que crie um grupo de trabalho no âmbito da viabilização do processo de reconversão urbanística na área abrangida pela servidão militar do depósito de munições da NATO de Lisboa, na Quinta da Lubateira e Pinhal das Freiras e no Pinhal da Palmeira, em Fernão Ferro, no Conselho de Seixal. Sr. Deputado Paula Santos.
Sr. Presidente, eu vou procurar abreviar o máximo possível, tendo em conta o adiantamento da hora, mas de uma forma muito sintética é o seguinte, quem conhece estas áreas, estamos a falar de uma área onde reside um número muito significativo de pessoas, estamos a falar de construções que tiverem uma origem como as áreas de Gênesis, as áreas urbanas de Gênesis, ilegal, estas pessoas estão confrontadas com um problema concreto que é o facto das suas habitações estarem abrangidas pela servidão militar do depósito de munições da NATO de Lisboa. Obviamente que estas pessoas e estes moradores têm um conjunto grande de restrições, nomeadamente no que diz respeito, para além de não conseguir iniciar um processo de reconversão urbanística através da lei das auges, porque não lhes é permitido, porque estão abrangidos pela servidão militar, obviamente há um conjunto de infraestruturas também para os quais não têm acesso. Nós temos consciência que estamos a falar de um problema que é complexo, não estamos a falar de forma nenhuma de um problema simples, mas importava, tendo em conta que as pessoas de facto residem naquelas áreas, que fosse possível, como solução, ou neste sentido, numa perspectiva de encontrar uma solução para estes moradores, aquilo que nós propomos é que se criasse um grupo de trabalho que envolvesse não só, do ponto de vista do Governo, a área do ambiente e a área da defesa, a área do ambiente, naturalmente, porque trata as questões do ordenamento do território, que envolvesse os órgãos das autarquias e que envolvesse as associações de moradores e de proprietários desta área, para que no âmbito deste grupo de trabalho se pudesse encontrar uma solução para este problema, que é um problema real desta população. Eu recordo que a lei das auges prevê, não estamos a inventar nada, já está no quadro da lei, prevê no número 2 do artigo 5º que as áreas abrangidas por reversão ou servidão possam ser desafetadas até ao estrito limite necessário à viabilização da operação de reconversão, desde que não seja posto em causa o conteúdo essencial ao fim da reserva ou da servidão. Ou seja, abre esta possibilidade. E aquilo que poderia ser um caminho para se encontrar uma solução era, de facto, sentar todos os intervenientes à mesma mesa, nomeadamente através deste grupo de trabalho, para que se procurasse encontrar uma solução para a resolução do problema destas pessoas que residem nestas áreas e que pudessem, obviamente, ter um caminho com vista ao processo de legalização das suas habitações e que pudessem também ter acesso naturalmente ao conjunto de infraestruturas básicas. Mas aquilo que nós estamos a propor é, de facto, a criação deste grupo de trabalho com esta composição para se encontrar uma solução para estes moradores.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Eurice Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. São umas breves notas sobre este assunto, aliás, ele é ao longo das legislaturas recorrente, mas era bom recordar aqui que a situação hoje já não é a mesma da legislatura, por exemplo, anterior. Vai fazer agora um ano, em agosto, foi revogado o decreto de 1972, que definia os limites desta servidão militar da zona confinante com o depósito de munições da NATO de Lisboa, que fica situado concretamente ali no Conselho de Seixal e Sesimbra, mas particularmente no Conselho de Seixal. E o ano passado, o decreto 27 de agosto fez a alteração ao perímetro, modificou o perímetro desta servidão militar. Aquilo que os proponentes da iniciativa vêm dizer é que muito bem foi feita esta alteração, resolveu-se alguma coisa, mas não se resolveu tudo. A solução que aqui é apresentada é uma solução semelhante àquela que era antes desta nova realidade, que é a constituição de um grupo de trabalho. O facto é que há um ano atrás este perímetro foi alterado, sem grupo de trabalho, ele foi alterado, e não sei até que ponto é que não se justifica nós percebermos, antes desta questão do grupo de trabalho, percebermos o que esteve na gênese da alteração do perímetro não vir a abranger estas situações em concreto. Até porque sabem que, após o furto em Tancos, a questão dos alertas têm sido muito permanentes. Não é por acaso que já este ano 2018 o Ministério da Defesa Nacional já embargou e mandou demolir obras nesta servidão militar. Nomeadamente, uma delas era o reinício de uma edificação de uma casa. E, portanto, isto dá bem conta de que este processo, não sendo fácil, há pessoas que ainda não entenderem que não podem construir mais naquele local. Portanto, não é, como diz, eu concordo, uma situação fácil de resolver. O facto é que isto existe, está lá. Não sei, não sabemos se havia a via do grupo de trabalho. Não temos certeza nenhuma sobre esse caminho. Até porque, repito e termino, há um ano atrás foi feita uma alteração e tem que se perceber muito bem porque é que foi esta alteração do perímetro em concreto e não foi mais longe. Obviamente que motivos existirão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estando em condições de entrar nesta discussão com o pormenor técnico das senhoras deputadas, apenas dar conta do seguinte. A determinado passo, na nota justificativa do projeto de resolução do Partido Comunista Português, dá conta que na anterior legislatura o projeto de resolução 94, com, tendo em vista o mesmo objetivo e no qual se propunha a criação do grupo de trabalho no âmbito deste processo de reconversão urbanística, dá conta de que o mesmo foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDSPP e os votos favoráveis das restantes forças políticas. De facto, assim é. É bom, no entanto, recordar, e eu aqui não posso deixar de fazer alusão a essa circunstância, o PCP, o PSD, de facto, votou contra, porque este projeto de resolução à época foi apresentado a 2 meses do final da sessão, não é da sessão legislativa, era da legislatura. E, portanto, entendíamos nós que não estávamos em condições, a 2 meses, ou a menos de 2 meses da legislatura, a aprovar um grupo de trabalho. E, portanto, foi essa a motivação que nos levou. Agora temos 1 ano. Mas está melhor. O que também não deixa é de ser surpreendente porque é que isto não foi apresentado há 3 anos antes. Estamos quase outra vez a chegar ao fim de uma sessão legislativa, quase no último ano. Também fica um bocado estranho porque é que isto aparece sempre no final. Mas pronto, mas agora já vamos a tempo. Mas esta circunstância que está aqui na nota justificativa, eu sei que nós não votámos a nota justificativa ou a motivação, votámos a parte resolutiva. Pois, mas ela deve ter alguma importância, senão não estava cá. Tirámos do texto todo o texto e punhamos só a parte resolutiva e por isso devo aqui acrescentar, independentemente da votação que venhamos a fazer, que será impugnar, como sabemos, que esta circunstância desta referência nos termos em que está feito para nós não é diferente da votação final. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para terminar esta discussão, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria só dizer o seguinte. Nós valorizamos a alteração que foi feita em sede da servidão, até porque ia ao encontro de uma questão que era colocada pelos moradores, porque estava identificado que os limites na lei não eram os mesmos, ou não eram os mesmos do que os marcos no terreno. E aquilo que foi feito foi uma adaptação aos marcos. Ajudou muitas pessoas, é verdade, não estamos a desvalorizar isso de forma nenhuma. Reiteramos e reconhecemos que é uma situação difícil, é uma situação complexa e creio que naturalmente todos os aspectos devem ser ponderados, também não estamos a colocar isso de parte. Agora, a senhora deputada Eurídice Pereira disse um aspecto que eu também referi e é um facto. As pessoas estão lá. E não estou a falar daqueles que estão a construir agora. Estou a falar daqueles que já lá moram há 20, há 30, há 40 anos. A verdade é que as pessoas estão lá. Elas residem lá, moram lá, estão lá todos os dias. E como é que se resolve esta situação? Não sendo uma solução fácil, um caminho, pelo menos para se encontrar uma solução para este problema, poderia ser sentar todos à mesma mesa e ouvir as várias partes interessadas no processo e tentar encontrar uma solução daí para a frente, tendo em conta, naturalmente, aquela que é a legislação em vigor. Não estamos a colocar nada disso de parte, mas que haja, de facto, um sinal e um caminho de, vou-lhe utilizar esta expressão, de diálogo entre todos para se encontrar uma solução para um problema que existe porque as pessoas estão lá e não se vão embora, vão continuar lá. Pronto, esta é a realidade concreta e foi nesse sentido também tentando contribuir para a resolução de um problema que temos plena consciência que é um problema difícil.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Portanto, o projeto de resolução 1026 do PCP subirá para a votação dia 18, em princípio, não é? Muito bem, muito obrigado. Vamos passar à especialidade dos projetos de resolução 1301 do PCP e 1676 do Bloco de Esquerda, sobre as questões relacionadas com a regularização de situações no Iru. Sra. Deputada Paula Santos e Maria Manuel Rola, há uma proposta de texto que junte as duas iniciativas. Estão disponíveis para que nós, em próxima reunião, votemos esse texto? Como é que querem fazer? Estão de acordo em votar já o texto, por exemplo? Muito bem, então faz favor, Sra. Deputada.
Uma primeira, Sr. Presidente, era, obviamente, depois ficará ao critério do Bloco de Esquerda se estará de acordo ou não estará de acordo, se não tiver, votamos como está. Mas uma primeira era, a nós parece-nos que a linha B do número 1 e a linha C, a primeira parte, até o através do Iru, porque isso, a partir de através do Iru, nós até sugerimos que fosse uma nova alínea, porque é uma matéria diferente, mas que a alínea B e a alínea C podíamos procurar aqui uma fusão. A nós parece-nos que vai no mesmo sentido, ou pelo menos o objetivo é o mesmo, que é a aplicação da mora, ou seja, a mora que já foi aplicada, que seja perdoada. Não é perdão da dívida, é a mora. E eu propunho o seguinte: proceda no âmbito dos processos de regularização, estou-me a referir à linha B, ao perdão do montante em dívida referente a juros de mora, e acrescentava, nos casos de incumprimento por situação de carência económica. Esta seria a linha B. A linha C começaria então no através do IRU, procurando incorporar estes dois aspectos, e seria uma nova linha. Depois, afinal não são três... Sim, esta, eu estava a fazer aqui duas alterações, mas se calhar é só uma. Depois, a linha E, onde seria tal e qual como está, queria só propor um acrescento. Logo no início está, sejam estabelecidos, queria acrescentar o seguinte... sejam estabelecidos, acordados previamente com os moradores, e depois seguia os planos de pagamento da dívida. Eu queria só propor que ficasse aqui expresso que estes planos de pagamento de dívida eram previamente acordados entre o IRU e os moradores. Era o acrescento que queria, a sugestão que fazia.
Sr. Deputados, deixa lá o Sr. Deputado acabar, que a gente já esclarece tudo, Sr. Deputado.
Então está aqui uma especialidade.
Definir o que é que queremos fazer na especialidade. Nós não estamos...
Um texto de substituição?
Não,
vamos lá ver. Eu não tenho um texto de substituição. Os Srs. Deputados não têm esse texto. Esse texto foi enviado para o Bloco e para o PCP, proposta dos serviços. E, portanto, nós recolhemos agora essa... Sr. Deputados, portanto, vamos recolher o que nós pretendíamos... era saber se era possível concretizar a partir desse texto, eventualmente com alterações, que, de modo... Muito bem, isso será e virá à próxima reunião da Comissão, está bem? Muito bem.
Portanto, a especialidade é um texto de substituição, é isso?
É um texto, era saber se o PCP e o Bloco de Esquerda estavam disponíveis para um texto.
Ótimo. Não, são os próprios, Não. Muito bem. Portanto, haverá uma tentativa... Muito bem, Sr. Presidente, nada a acrescentar.
Os senhores deputados recordam-se, nós a propósito disto, na especialidade, ouvimos a Sra. Presidente do Iru já. Muito bem, vamos continuar, portanto, o compromisso é distribuir o texto, propor as alterações e vir à próxima reunião de comissão. Está bem? Senhores deputados, passamos agora ao outro, que são cinco projetos de resolução do Bloco, PSD, PCP, CDS e PEV, sobre as azeitonas de Ferreira do Alentejo. É, poluição do bagaço da azeitona. Senhores deputados, o primeiro passo a dar era saber se os cinco partidos estão disponíveis para procurar encontrar um texto comum.
Da parte do PSD, estamos disponíveis para fazer esse esforço, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, propunha que os serviços propusessem um texto comum, fosse distribuído, e nós em próxima reunião, que certamente não será terça-feira, porque não vamos ter tempo para isso tudo. Então começa às 6 da manhã. Que veríamos, apreciaríamos esse texto comum. Está bem? Estamos de acordo? Ok. Passamos então agora ao quarto ponto, Peço a Sr. Deputado.
Estamos de acordo, mas não valia a pena isto ser a gente trabalhar de forma que fosse votado o texto final ainda nesta sessão legislativa?
Está bem, mas para isso é necessário que os serviços tenham tempo, amanhã é sexta-feira, tenham tempo a fazer o texto comum, seja distribuído, e a gente na terça-feira possa chegar à conclusão sobre ele. Posso tentar? Doutora Isabel, isto vai tentar. Está bem? Número 4, requerimento, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para requerer que a Comissão aprove prorrogar o prazo da consulta pública até 31 de julho do projeto de lei número 843, Lei de Bases da Habitação. Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Presidente, não vale a pena explicar, está aqui tudo dito. O prazo acaba amanhã e, portanto, pensamos que não há problema nenhum.
Muito bem, senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade o requerimento do Partido Socialista. Outros assuntos... Primeiro, o Bloco de Esquerda requereu Sr. Deputado, está mesmo a terminar. O Bloco de Esquerda requereu que o projeto de lei 847... Não, desculpem. O projeto de lei 849 e 850 subissem a plenário para votação. O 849 é que assegura aos municípios mecanismos de financiamento adequados à promoção de políticas de habitação e o 850 é que estabelece a punição contra a ordem nacional por assédio no arrendamento e o 847 estabelece medidas de combate à precariedade no arrendamento habitacional. Portanto, o Bloco de Esquerda informa-se que o Bloco de Esquerda vai requerer, ou requereu, a subida à plenária para votação e, portanto, será votado dia 18. Sr. Deputado Helena Receita, faz favor.
Queria só chamar a atenção, e já falei com o Sr. Presidente sobre esta matéria, que um desses projetos, agora não sei o número de cor, que é o que altera a Lei das Finanças Locais, vai subir a plenária para ser votado na Generalidade, no mesmo dia em que nós estamos a votar na especialidade a nova versão da Lei das Finanças Locais, porque está já na fase final, que eu saiba, na COFMA, e, portanto, há aqui um problema. Naturalmente, o Bloco de Esquerda tem legitimidade para fazer isto. Mas pode acontecer que baixa a comissão para votar uma coisa que naquele dia vai ser já votada em votação final global. Portanto, eu atrevia-me, se calhar não o devia fazer, mas acho que seria interessante que os proponentes apresentassem em sede da alteração da Lei das Finanças Locais, que está neste momento a ser discutida na COFMA e com prazo até segunda-feira às 13 horas, esta precisa questão. É uma questão muito importante, é uma questão muito importante para todos, tem a ver com os limites de endividamento, mas podia entrar já na fase final.
Muito bem. De qualquer modo, isso depende da vontade do Bloco de Esquerda. Fica a recomendação para que seja incluído no processo da especialidade da Lei das Finanças Locais. E, portanto, a Sra. Deputada tomará certamente ou não essa iniciativa. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira? Então, mas, portanto, fica a informação que vamos fazer subir estes projetos. Tenho aqui outro assunto que eu gostaria que ficasse resolvido hoje também, que é, no âmbito ainda do processo legislativo do alojamento local, a ALEP e a ARESP, que já foram ouvidas, pedem novamente para serem ouvidas, porque ouviram umas notícias que não gostaram muito sobre o que é que virá a ser no futuro o alojamento local. Eu acho que não tem qualquer sentido voltar a ouvi-las, no entanto queria colocar à consideração da Comissão que responder aos senhores da ALEP e da ARESP que o processo legislativo está a acabar, será finalizado na terça-feira em princípio, o grupo de trabalho será dissolvido e, portanto, e já foram ouvidos, e portanto não tem grande sentido voltar a ouvi-los. Os seus deputados estão de acordo com esta resposta? Sr. Deputado, faz favor.
Eu acho que ainda é possível, portanto, pelo menos, já que não vão ser ouvidos, pedir o contributo prescrito que eles queiram fazer, adicional. Até...
Só tem utilidade, se vier até a terça-feira.
Sim, mas alguma informação queiram dar, certo. Posso terminar?
Vimos o que eles mandaram.
Ou se há alguma informação adicional, eles não vão ser ouvidos, é uma resposta que tem que ser dada a respeito à entidade, é uma coisa estranha. A Assembleia da República, por muitas vezes, queira ser ouvida as entidades, ainda fizemos isso no Grupo de Trabalho de Habitação, pediram, e nós ouvimos sem problema nenhum. Acho que é uma questão de respeito. No mínimo, é se eles querem acrescentar alguma coisa, querem dar mais alguma informação, não custa nada, já que nós vamos ouvir.
Muito bem. Muito bem, então, mas nós respondemos, a agradecer a solicitação dos senhores, a tomar boa nota e a dizer que vamos distribuir a informação que enviaram em anexo, que se tiverem mais alguma informação a transmitir, que o façam, e a informar que o processo legislativo está em fase de conclusão. Muito bem, está certo. Quem é que tinha pedido a palavra? O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco?
O CDS apresentou um requerimento à Comissão que enviou ontem, mas o Sr. Presidente não referiu.
Não entrou a tempo de ser incluído na ordem de trabalhos.
Ah, foi mais de 24 horas.
Mas não foi incluído na ordem de trabalhos. Mas podemos incluí-lo já na terça-feira, na próxima ordem de trabalhos.
Ok.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira?
Não pode.
Não posso?
Se calhar.
Porquê? Não sei se resolvo o problema com a minha intervenção.
Hora 13, amanhã é 13. Não pode, porque o CDS pede no requerimento a prorrogação de um prazo que acaba segunda-feira.
Tem.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, tanto quanto eu saiba, está marcada uma reunião para amanhã, correto? Foi agendada uma reunião da nossa comissão para amanhã com dois pontos à ordem de trabalhos. O PSD, queria aqui dizer que o PSD não deu anuência, mas as regras estão... Sr. Presidente, vamos com calma. O PSD não dá a sua anuência, mas cumpre regras e respeita-as. E, portanto, não deu a sua anuência, mas ela está convocada, está regularmente convocada. O Sr. Presidente ouviu o grupo parlamentar do PSD antes de a convocar, cumpriu os preceitos e nós cá estaremos amanhã. Eu queria, era em nome do princípio da lealdade parlamentar, não só dizer isto aqui em público, naturalmente, mas também dizer que amanhã, pelo menos o projeto de resolução do 1754 Bloco de Esquerda, nós vamos pedir o adiamento do mesmo. E queria dizer-o aqui, e acho, não queria, amanhã vamos pedir o adiamento, dir-me ao Sr. Presidente, o adiamento é para terça-feira, é para a reunião seguinte nos termos regimentais, é certo. Mas, Sr. Presidente, mas queria dizer-o hoje, para não dizer-o amanhã, porque parece mal, certo?
Bem, Srs. Deputados...
E isto poderia haver espaço para o requerimento do Sr.
O que eu colocava à vossa consideração dos senhores deputados era o seguinte: tendo em conta que foi decidido convocar uma nova reunião da Comissão para terça-feira, eu julgo que seria possível projetar os pontos da ordem de trabalhos de amanhã para terça-feira, se estivessem de acordo.
Requerimento. O seu requerimento CDS. Deixe, pronto.
Faz favor, Sr. Deputado.
Ó, Sr. Presidente, eu não tive tempo de formalizar por escrito, mas fazia tensões precisamente na reunião da manhã, pedir a mesma coisa que eu penso que será o teor do requerimento do CDS. Há um prazo que se tinha ficado marcado para dia 16, segunda-feira, para aquele conjunto enorme do pacote da habitação. Nós estivemos ocupados esta semana muitíssimo, todos, com muita coisa, e acho que não é razoável estar a manter esse prazo. E, portanto, desculpem lá, aquilo que eu ia propor, mas não consigo propor sem saber qual é a intenção desta comissão, é o seguinte. Eu penso que esta comissão, depois de terminarem os trabalhos no plenário, pode continuar a trabalhar para fechar matérias. E, diga? Só redações finais. Mas nada impede que, enquanto a comissão faz isso, não precisamos de reunir mais comissão nenhuma, mas que o prazo para a entrega de propostas acompanhe esse prazo que vamos ter, mais umas quantas reuniões para redações finais. É só isso, era dar mais tempo. Eu só estou a pedir mais tempo porque também acho curto que a gente consiga cumprir, até segunda-feira, cumprir o prazo, porque são muitos diplomas. Portanto, já antecipámos alguns, o Bloco de Esquerda vai antecipar outros em votação na próxima sessão, e nós estávamos a tentar prorrogar o prazo de entrega de propostas de alteração àquele pacote todo. Não sei qual era a sua proposta de limite de prazo. A minha era quando terminassem os trabalhos desta comissão.
Se me permite, o que se serviu de base ao nosso requerimento é exatamente o que o Sr. Deputado Helena Roseta acabou de referir. Portanto, estamos de acordo. Nós propunhamos, uma vez que ficou decidido no grupo de trabalho que este processo só seria concluído durante o mês de setembro, nós propunhamos que o prazo de entrega das propostas de alteração fosse o início do mês de setembro, mas se for o fim do mês de julho... Nós, efetivamente, não temos tempo para preparar essas propostas até segunda-feira. É-nos completamente impossível. E por isso é que temos o adiamento.
Muito bem. Srs. Deputados, o que está aqui colocado é o adiamento do prazo para entrega de propostas de alteração à lei do arrendamento. E, portanto... Mas se for consensual, votamos. O problema é que o requerimento do CDS chegou, eram 8 da noite, portanto não temos possibilidade de o incluir. Muito bem, exatamente, e por isso... Muito bem. Muito bem. É uma alteração à ordem de trabalho, terá que ser por unanimidade. Exatamente. Se os deputados veem algo inconveniente de admitir para votação o requerimento do CDS, o requerimento do CDS é para, precisamente nesse sentido, alterar o prazo de entrega de propostas de alteração à lei do arrendamento. Vê algo inconveniente? Não? Então passamos a admitir o requerimento do CDS. E só para para tornarmos claro qual é o requerimento, diz assim: estão em curso diversos processos legislativos, nomeadamente a competência desta 11ª Comissão. Para além disso, relativamente ao arrendamento de habitação, estão pendentes mais de duas dezenas de iniciativas. Assim foi decidido que o tal processo só será concluído durante o mês de setembro, atendendo à diversidade de iniciativas em causa e temas associados. No entanto, foi estabelecido o prazo de 16 de julho como data limite de entrega de propostas de alteração. Ora, não se mostra possível, num tão curto espaço de tempo, atendendo aos processos legislativos em curso e tendo em consideração a importância e complexidade das matérias relacionadas com a habitação em causa, apresentar tais propostas naquele prazo. Nestes termos, coloca-se à consideração desta Comissão o adiamento daquele prazo para o início de setembro. É isto. Portanto, o CDS propõe que o prazo para alterações seja até ao início de setembro.
Sr. Presidente, posso saber qual é o calendário dos trabalhos desta Comissão em setembro?
Nós temos a última reunião de Comissão, em princípio, a 26 de julho.
E qual é o nosso calendário de setembro? Não está prevista a primeira reunião da Comissão?
Não está prevista ainda, mas será na primeira semana de setembro.
É que eu... Pronto, a minha sugestão, isto é apenas uma questão que eu faço questão.
Possivelmente é dia 11, possivelmente, dia 11.
Pronto, se for na primeira semana a primeira reunião da Comissão, eu gostaria que fosse na véspera da primeira reunião da Comissão, apenas para que toda a gente pudesse ter conhecimento das coisas e depois não temos de estar a fazer os guiões das votações a correr. Se a reunião é só na segunda-feira, por mim não há problema com o dia 5, mas se puder ser na véspera, qual é o primeiro dia que está na agenda do parlamentar para trabalhos
4,
parlamentares?
4.
Então é esse primeiro dia. É o primeiro dia dos trabalhos parlamentares.
Muito bem. Srs. Deputados, proposta é dia 4 de setembro. Srs. Deputados que votam contra, podem baixar, que se abstêm. Foi aprovado com o voto contra do PCP. Srs. Deputados, sob este requerimento está resolvido a situação. Sim, a proposta é... Há um adiamento. Não vale a pena fazermos a reunião por causa de um projeto de resolução, não é?
Sr. Presidente, o problema é que a gente está a colocar, está-se a propor uma série de coisas para terça-feira e depois não vai haver possibilidade de tratar todas as coisas que estamos a colocar na terça-feira. O plenário amanhã já começa às 9h30, creio eu. Também virmos um pouco mais cedo para discutir a iniciativa, creio que não vai fazer grande diferença. É uma iniciativa do PCP, tem a ver com a poluição marítima por hidrocarbonetos.
Sobre o combate à poluição do mar.
Peço desculpa. Desculpem lá.
Para ser votado a 18, porque o que eu temo é que nós não consigamos terminar a comissão a tempo, porque isto ainda exige depois fazer o relatório da discussão e tudo mais, para que integre o guião de votações do dia 18 de julho. Também vai pedir adiamento deste?
O PSD e o PS vão pedir adiamento. Sr. Deputada Helena Roseta? Sr. Deputada Helena Roseta, faz favor. Mas a Sra. Deputada Helena Roseta já falou.
Eu peço desculpa, eu não tenho aqui o deputado João Torres que acompanhou isto, mas ele pediu-me para transmitir que, por lealdade com a Comissão, que o PS ia pedir o adiamento destes dois diplomas amanhã. E, portanto, para transmitir isso já hoje. Eu estou apenas a transmitir.
Muito bem. Sr. Deputado, eu acho que é do bom senso não fazer a reunião amanhã, faça a reunião terça-feira, portanto vou pedir aos serviços que desmarquem a reunião de amanhã às 9h. Srs. Deputados, mais alguma questão? Audições de São Pedro da Cova. Temos previstas audições de São Pedro da Cova para dia 17, às 14 horas. CCDR e Bahia Tejo. Vamos manter, apesar da pressão dos processos legislativos, vamos manter as audições para dia 17. Estamos de acordo? O PCP é o proponente. Ok. Então, mantém-se tudo. Muito bem. Senhoras deputadas e senhores deputados, muito obrigado. Dou a reunião por terminada.